A gente adaptou o projeto para a Câmara Municipal. O projeto é um projeto que pensa um pouco igual a tudo que o Ministério da Saúde fala no seu Plano Nacional pelo fim da tuberculose. É tirar o tratamento da tuberculose somente da mão da Secretaria Municipal de Saúde, né? Somente, como eu falei hoje numa matéria no RJ, tirar somente pensar no remédio na boca do paciente, sem outros pensamentos. Os números nos assustam muito, né? Os números que a gente teve, por exemplo, da altíssima, altíssima, brutal incidência em bairros da cidade, que antes não tinham tanta incidência assim, como é o caso do Jacarezinho, né? Até o Renato me confirmou isso. Eu tenho um gráfico, depois quero confirmar, que eu recebi de uma matéria jornalística até que o Pazinho tinha me mandado, mostrando que no Jacarezinho nós teríamos em torno de 700 casos para cada 100 mil habitantes, que era um número antes só visto nas penitenciárias, né? E outros locais da cidade, Bom Sucesso, principalmente pelo caso da Maré e do Complexo do Alemão, com um número altíssimo de casos, a Mangueira com um número altíssimo, Camorim, Jacarepaguá, outro local muito grande. Ou seja, claramente a gente tem um perfil claro de aonde estão esses casos, né? Além da população de rua, nas comunidades de alta vulnerabilidade. E o que que a gente está vendo? Nós não podemos apenas responsabilizar a pandemia pela piora, pelo atraso que a tuberculose teve, e nem dizer que foi apenas no momento atual. Os dados, as estatísticas que nós temos dos últimos anos são muito ruins, né? Com todo o trabalho, com toda a evolução, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, da atenção primária, com o aumento da cobertura da atenção primária, mas nós vemos graves problemas em relação à tuberculose, principalmente por não estar sendo pensada a tuberculose como uma política de governo com a intersetorialidade. Nós não podemos deixar de trazer assistência social. Nós, numa última reunião que fizemos, conversamos com a secretária Laura Carneiro, que hoje eu nem quis trazer, convidei a Laura, mas ela está de saída da secretaria, candidata, a coisa de eleição complica muito. Ela é candidata, vai sair, a secretaria vai trocar, como também na saúde vai acontecer, o secretário também é candidato. E nós precisamos trabalhar com ela. Nós precisamos ouvir da secretaria alguma coisa. E eu espero que essa falta seja suprida hoje pelo Renato. Já me falou até algumas coisas. Por exemplo, o Renato vai poder falar sobre o cartão de alimentação da tuberculose, que ele me disse parcialmente são 6 mil cartões, né? 6 mil pessoas estariam para receber o cartão, R$ 250 por mês. Esse é um caminho. No nosso projeto, o que que a gente pensa? Na intersetorialidade, né? Pensar em melhorar a qualidade do diagnóstico, do atendimento multiprofissional e intersetorial, em colocar a Secretaria de Assistência Social. A gente tem uma proposta muito interessante, que é a criação de. Que a gente coloca no projeto, que é a criação de casas de acolhimento para pessoas com tuberculose. Explicando para as pessoas que não estão sempre participando disso, não é a internação do paciente, é algo muito parecido com o que a saúde mental tem feito também. São casas de acolhimento para ajudar a dar um colchão de proteção. Esse colchão de proteção tem que vir pela assistência social. Não é à toa que o Sistema Único de Saúde tem se unido ao sistema, ao SUAS, né? Com uma discussão dos Ministérios da Saúde e da Assistência Social, para melhorar um pouco a proteção, para cuidar um pouco mais daquele paciente com tuberculose, para que ele possa poder parar de trabalhar um momento e viver e comer. Nós temos um grave problema no Rio, que piorou muito, que foi o fechamento, de 7 dos 10 restaurantes populares da cidade, onde as pessoas utilizavam muito, muito para completar a sua alimentação pela falta de condições financeiras. A gente imagina hoje, com o preço dos alimentos como estão, como é que deve estar o número de pessoas com tuberculose, sem tuberculose, que não conseguem comer. Então, nós apresentamos um projeto foi discutido com a sociedade, um projeto amplo, depois cada um de vocês pode falar um pouco. E o projeto foi. Conversamos com a secretaria, mandamos para o secretário o projeto, mandamos para o Renato também recebeu o projeto, fez bastante elogios ao projeto, e ele foi aprovado. O que que acontece? Há um tempo político, um tempo regimental. E o prefeito Eduardo Paes tem, na votação, a bancada do governo votou a favor, o líder do governo conversou com as autoridades da saúde, com o prefeito, se não havia nenhuma indisponibilidade, não quis fazer nenhum tipo de emenda ao projeto. O projeto foi aprovado exatamente como veio, e estamos aguardando que o prefeito tenha até o dia 30 de março para poder, até o prazo limite para ele assinar, para ele sancionar o projeto. Nós esperamos que o projeto seja sancionado, senão ele volta para a Câmara e a Câmara tem que discutir. Se houver vetos, a Câmara tem que discutir os vetos que eu não imagino, pelo menos pelo que o líder do governo me disse, que haja vetos em relação a isso. Mas estamos aqui aguardando isso. Então a discussão seria essa hoje. Eu queria pedir ao vereador Rogério Amorim, se quiser participar de alguma coisa da discussão, se ele pudesse falar aqui agora, e depois passaremos a palavra para o Renato Cuni, para ele falar sobre a situação. Como é que ele vê essa situação que nos preocupa muito, né? Que eu até conversei um pouco com ele. Por que que o Rio de Janeiro tem esses problemas que são graves, que a gente se acontece, mas, por exemplo, por que que a incidência no Rio de Janeiro é quase o dobro da incidência em São Paulo e quase 4 vezes mais do que a incidência aí em Belo Horizonte, né? Existem situações diferentes, por que tão diferente assim em relação a isso? O que que nós estamos precisando melhorar? Não vou nem dizer o que que nós estamos errando, mas aonde nós estamos melhorando? O que que o projeto, na opinião dele, pode ajudar? E qual é a avaliação que o governo tem da utilização do projeto? Então, vou passar primeiro ao vereador Rogério Amorim, se estiver presente. Bom, vamos então ouvir, depois, quando o Rogério puder entrar, ele fala. Vamos ouvir o Renato, doutor Renato Cuni, que possa falar um pouquinho sobre isso, sobre por que dessa situação, quais são os números que você tem em relação a tudo isso que eu apresentei, que são números do Ministério da Saúde, quais são as discordâncias em relação a isso e como é que a gente consegue fazer com que a tuberculose seja vista pela Secretaria de Saúde, mas também pela Secretaria de Habitação, Meio Ambiente, Assistência Social, Fazenda e Educação. Obrigado pela sua participação, Renato. A palavra é sua. Acho que 15, 20 minutos dá para você falar. Dá, se não precisar mais, a gente combina com os outros. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Paulo Pinheiro, a quem cumprimento o vereador Rogério Amorim e a todos os que estão participando, Carlos Basília, que já podemos participar em outros momentos, outras discussões, e a pesquisadora Roberta. Bem, a tuberculose é um problema antigo, é um problema reconhecido pela Secretaria Municipal de Saúde. Falando até um pouco sobre a minha história pessoal dentro da secretaria, né, onde eu trabalho desde o meu primeiro dia de formado na graduação, fiz minha residência na Rocinha, onde a gente historicamente lida com a tuberculose. E lá eu pude tratar ao longo dos 2 anos uma série de pacientes e enfrentar os desafios da vida real, as dificuldades de manutenção de adesão, as dificuldades de rastreamento de contactantes, e as dificuldades de lidar com um problema que é um problema social, é uma doença que leva uma carga muito grande de determinantes sociais de saúde, mas que a gente tem feito alguns bons movimentos. E aí vou ressaltar a história do DOT, né, a história do tratamento oral supervisionado, que já é demonstrado como um grande modificador do curso da doença no Rio de Janeiro. Existem pesquisas realizadas com a população da Rocinha, pesquisa da doutora Bettina Durovin, em parceria com pesquisadores da Johns Hopkins University, que mostram que a introdução do DOT interrompe a cadeia de transmissão, aumenta a adesão dos pacientes e aumenta a taxa de alta por cura pela tuberculose. E ressalto também, no passado, as obras do PAC, né, as obras que modificaram a dinâmica populacional na Rocinha, a abertura do então chamado Beco da Tuberculose, formação da Rua 4, que tiveram um impacto enorme no declínio da infecção naquela comunidade. Então, isso mostra que existem estratégias consagradas que precisam ser retomadas e que precisam ser fortalecidas para que a gente consiga resolver o problema da tuberculose. Destaco também que a atenção primária, ela é o local de tratamento, de diagnóstico, tratamento, acompanhamento da tuberculose, mas que sempre que a gente expande a atenção primária, ocorre necessariamente um aumento da incidência de casos, porque aumenta-se a oferta de busca ativa dos sintomáticos respiratórios, a oferta de exames diagnóstico da tuberculose, o que leva, então, à descoberta de novos pacientes que antes estavam invisibilizados, porque nas urgências e emergências não é o local e não se faz diagnóstico de tuberculose da forma adequada, da forma que é preconizada pelo OMS e pelo Ministério da Saúde. Bem, e aí, falando um pouco sobre a nossa trajetória aqui na secretaria, a gente assume em janeiro de 2021 e a gente elenca as nossas duas maiores missões, ou as nossas duas maiores ambições para trabalhar na atenção primária do Rio de Janeiro. Uma delas é a redução da mortalidade materna, um grandíssimo problema para o Rio de Janeiro, e o outro é a redução da transmissão da tuberculose, aumento do diagnóstico, aumento da taxa de cura, redução da co-infecção TB e HIV, e consequentemente, tirar o Rio de Janeiro desse topo que é desonroso para a gente, né? Estar entre ser o maior estado e ser a segunda pior capital não nos agrada em nada, e a gente precisa, e a gente coloca no nosso horizonte de possíveis 4 anos de trabalho, que a gente vai modificar isso. Para modificar, obviamente, precisa, como eu disse, precisamos ancorar naquilo que a gente já sabe que funciona. Então, entender a tuberculose como um problema social, um problema de saúde, mas que também é um problema social. Utilizar o DOT como, obviamente, medida de tratamento. Investir na habitação, investir na seguridade social desses pacientes, mas criar alternativas inteligentes em saúde para que a gente possa diagnosticar melhor, acompanhar melhor e ter maior sucesso no tratamento desses pacientes. Então, quais são as nossas principais ações com a Secretaria Municipal de Saúde para 2022, 2023 e 2024 em relação à tuberculose? Primeiro ponto, investir em busca ativa dos sintomáticos respiratórios. Os nossos agentes comunitários de saúde, os nossos agentes sociais dos consultórios, das equipes de consultório na rua, são os profissionais mais adequados para identificar aquelas pessoas que têm tosse crônica, aquelas pessoas que apresentam febre vespertina, emagrecimento inexplicado e que, portanto, são pacientes que precisam ser rastreados para tuberculose. Então, a gente precisa colocar as equipes na rua. Como bem disse o vereador Paulo Pinheiro, a gente passou 2 anos de pandemia em que as visitas domiciliares foram muito prejudicadas. Os ACS inicialmente não podiam ir à rua porque estávamos aprendendo sobre a dinâmica da doença ainda em 2020. Em 2021, toda a carga de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde se concentrou em vacinação, em diagnóstico da Covid, para que a gente pudesse fazer a contenção da pandemia. Mas, agora que há um arrefecimento da doença, a gente consegue retomar as atividades de busca ativa e as atividades de incursão no território, de visita domiciliar, para identificar esses pacientes. Segundo ponto é melhorar a nossa capacidade diagnóstica. Então, os nossos aparelhos de Higiene Expert, que é nosso padrão ouro de diagnóstico atualmente, estavam sem manutenção há anos. Os aparelhos passaram 5 anos sem ter manutenção, sem ter contrato de manutenção. Chegamos com esse cenário e já resolvemos. Agora estamos finalizando a formalização do contrato de manutenção para todo o nosso aparelho Higiene Expert. Todos os aparelhos vão voltar a funcionar em carga plena para que a gente possa aumentar a disponibilidade de diagnóstico laboratorial, que é o nosso padrão ouro de diagnóstico, né? A gente chegou na secretaria com aproximadamente 52% dos pacientes em tratamento sem ter esse diagnóstico confirmado laboratorialmente. Ao longo de 2021, com a manutenção de alguns aparelhos que já estava previsto, a gente conseguiu chegar a 60%, e a previsão é de que, ainda em 2022, 100% dos pacientes diagnosticados ou em tratamento tenham o diagnóstico pelo TRM, né, pelo teste rápido molecular, e com cultura feita, né? Terceiro ponto é a gente precisa investir no rastreamento do contactante. Isso foi novamente falando um pouco sobre a minha experiência na lida com a tuberculose. Foi meu tema de conclusão da residência. O rastreamento de contactante de tuberculose ainda é um problema que a gente precisa superar no Brasil, mas especialmente no Rio de Janeiro. E a melhor forma da gente fazer isso é agregando tecnologia. Aí sim, usando a informática, usando a tecnologia a nosso favor, para identificar as redes de comunicação de cada paciente recém-diagnosticado e fazer contato ativo com essas pessoas, para que elas venham à clínica da família e sejam avaliadas tanto para a infecção latente da tuberculose quanto para a infecção para a doença ativa e que recebam o tratamento adequado. Nesse sentido, a gente tem a introdução do novo teste do IGRA para investigação de doença latente e a manifestação do Ministério de que muito em breve receberemos a nova formulação para o tratamento da infecção latente, uma droga que é mais melhor aceita pelos pacientes porque a dosagem é menor e tem menos efeito colateral. E, por fim, precisamos aumentar a adesão do tratamento para que a gente tenha menos pacientes em abandono. E aí já ressalto, como bem disse o vereador Paulo Pinheiro, a nossa ação de distribuição de cartões de alimentação com valor fixado em R$ 250 por paciente. Nossa previsão são de 6 mil pacientes em utilização do cartão por ano. Esse dinheiro foi repassado pelo Estado e ainda não foi incorporado pela Secretaria Municipal de Saúde, mas por parte da Superintendência de Atenção Primária, já iniciamos o processo de licitação desses cartões para que tão logo a verba seja incorporada, a gente possa carregar esses cartões, distribuir para os pacientes e para todos os pacientes e pessoas em situação de rua e pacientes acompanhados pela atenção primária, né? Todos os pacientes, ou seja, todos os pacientes vão ter acesso ao cartão desde que estejam notificados devidamente no SINAM. A nossa expectativa é que isso aumente a adesão ao tratamento, que a gente consiga ter mais pacientes completando os 6 meses de tratamento e, com isso, aumentemos a taxa de alta por cura. Por fim, nossa ação nos territórios sociais leva a tuberculose, bem como a PIC, né, a Primeira Infância Carioca, como carro-chefe. A gente precisa diagnosticar melhor nos grandes bolsões de pobreza do Rio de Janeiro. Então, o vereador Paulo Pinheiro já trouxe os números que nós passamos, né, de que hoje os grandes complexos e as regiões mais vulneráveis do Rio de Janeiro é onde a tuberculose está, porque é uma doença que tem forte relação com os determinantes sociais. Então, estar nos territórios sociais, colocar as equipes de saúde da família nos territórios sociais e levar a busca dos sintomáticos, um olhar diferenciado para quem tem tosse há mais de 2 semanas, ofertar o teste e fazer o tratamento com doses supervisionadas, é o que a gente vai investir nesses grandes bolsões vulneráveis do Rio de Janeiro. E aí, já caminhando para o final da minha fala, para que a gente possa discutir com os participantes, relembrando a Alerj, capitaneada pelo seu presidente, o deputado Siciliano, e pela deputada Marta Rocha, que representa a Comissão de Saúde, fizeram um esforço financeiro da própria Alerj, colocaram na Secretaria Estadual de Saúde recursos para a tuberculose. A Secretaria Estadual de Saúde logo caminhou com esse orçamento para que os municípios recebessem o repasse, e esse repasse focado justamente na alimentação desses pacientes. E aí, o município do Rio de Janeiro caminhou para a liberação do cartão alimentação. Nesse ponto, eu caminho para o encerramento dizendo que é muito importante que a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro se some a esse esforço. O projeto de lei é louvável, passou por nossa apreciação aqui na Superintendência, ainda como projeto de lei, e nos colocamos favoráveis e consideramos louvável a iniciativa que voltou para a Câmara e foi votada pelos vereadores. Os vereadores da base nos questionaram sobre o projeto e nós ratificamos a nossa posição favorável ao projeto, tanto que ele recebeu o voto favorável dos vereadores da base, e agora ela seguiu para a prefeitura para ser sancionada. No meu entendimento, é isso que vai acontecer. Precisaremos, após isso, trabalhar na regulamentação dessa lei, colocar os principais pontos como políticas de Estado, políticas do município para o enfrentamento da tuberculose, mas reforço, Precisa haver um entendimento e um alinhamento da prefeitura com a Câmara para que a gente possa incrementar os recursos financeiros para o combate à tuberculose. E sei que isso é uma bandeira e é uma luta e é uma vontade do vereador Paulo Pinheiro e dessa comissão de saúde. Então, só finalizo com isso, finalizo conclamando a Câmara e a comissão para que a gente possa sentar, pensar nas políticas, pensar em como desdobrar a lei que foi muito bem pensada, foi muito bem escrita, para que a gente possa desdobrar isso em ações efetivas. O município hoje tem um plano de enfrentamento à tuberculose que foi muito bem escrito, nosso corpo técnico escreveu com muito esmero, com muita preocupação. Então, basta que a gente agora consiga alinhar as nossas expectativas, montar uma matriz de intervenção bem feita e que a gente consiga pensar em como aditivar recursos para a tuberculose no município do Rio de Janeiro. Então, encerro aqui minha fala, agradeço em nome do secretário Daniel a oportunidade de participar dessa audiência pública e fico à disposição para que a gente possa discutir as ações de enfrentamento à tuberculose. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua colocação, Renato. Eu vou passar a palavra, conforme tínhamos combinado, para o Carlos e depois para Renata, para Roberta. E depois, quando eles terminarem, a gente discute um pouquinho mais o que for, para não ficar, vamos deixar cada um falar. Só lembrar ao Renato que é exatamente isso que a gente espera, que a regulamentação seja feita. E aí foi muito importante as informações que ele deu, mas é mais importante, um dos pontos principais da lei é que a gente possa fazer um trabalho não só com a Secretaria de Saúde, né? Que é importante que essa regulamentação seja feita com o olhar amplo da prefeitura. Como é que a assistência social vai ajudar a saúde nisso? Como é que vai ser, por exemplo, hoje nós tentamos conversar já para tentar, numa das comissões do Plano Diretor da Cidade, falar sobre habitação em áreas de vulnerabilidade visando a tuberculose. E outras doenças, evidente. Então, esse amplo, a parte técnica importante que você colocou, todas as visões que a secretaria, mas eu acho que concordo com você nessas duas coisas. Tanto para a regulamentação da lei, é preciso que ela seja regulamentada não somente com os olhos da saúde, mas com os olhos do governo, né? Para que as outras secretarias entendam. Na hora que a gente for pedir os recursos, estamos a tempo, vamos começar agora em abril, começamos a discussão da lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem, é o momento de discutir. Agora, para discutir dinheiro, não adianta discutir com a saúde, vai ser preciso que o governo queira o projeto, ajude o projeto, e faça com que a Fazenda permita que a gente possa fazer as dotações orçamentárias diretas. Mas depois eu converso com mais calma. Queria passar rapidamente a palavra para o Carlos Basília, agradecendo já a palavra do Renato Coni, depois voltamos a discutir alguns temas. Alguns pontos ficaram em branco aí. Por favor, Basília.
Bom, então, mais uma vez, então, boa noite a todos e a todas que estão no debate, que estão nos assistindo. Eu queria voltar à questão do mérito da proposta. Assim, o que me traz hoje aqui é justamente o entendimento e o aprofundamento em relação ao que se propõe, né, a lei, né, que só falta a sanção então, do senhor prefeito, né, do gestor maior. E lembrando um pouquinho e resgatando um pouco do processo, né, da elaboração do então projeto de lei, assim, da proposta do projeto como um todo. O tema da tuberculose tem sido, né, historicamente, né, um dos maiores problemas, os maiores agravos de saúde pública, né, não só de saúde também, mas do ponto de vista também, né, de políticas públicas e sociais. Né, a gente sabe que a tuberculose é um forte marcador social. A chamada da campanha mundial, né, da OMS, ela chama atenção justamente para a necessidade de um maior investimento, a um financiamento, né, a um baixo investimento, né, na execução das estratégias e da articulação das políticas necessárias para o tratamento da tuberculose, principalmente no seu aspecto, seus determinantes sociais, que já foram muito bem aqui elencados pelo Renato, pelo próprio vereador. O que a gente fez nas últimas audiências, levantando essas questões, esses debates, e aprofundando assim o problema, a gente percebeu que tinha alguns pontos críticos, né, em relação a, não que nós não conhecêssemos as estratégias, o Brasil tem muita expertise, né, de pesquisa, de estudo, de formação acadêmica e técnica, né, domina muito bem. O Brasil é referência dos grandes debates, dos grandes espaços, né, de tuberculose no nível global, né, nos grandes congressos. A questão é como que a gente não consegue traduzir isso, né, em termos de serviço para a população. Como é que a gente faz a população acessar toda essa tecnologia, né, toda essa metodologia, todas as estratégias, né, que no caso da tuberculose, ainda que de uma forma lenta, mas que vem evoluindo gradativamente. Né. A gente tem acompanhado, né, a discussão agora de pesquisa sobre novas vacinas, vacinas que sejam mais efetivas, que de fato imunizem para a idade adulta, né, o que não é o caso da BCG, né, que hoje é o que nós temos melhor, né, e também no caso até da vacinação, que seria a prevenção do ponto de vista biomédico, farmacológico. Os dados mostram que o Brasil, a cada ano, né, perde cobertura, né, vacinal, e a BCG também está dando rol, apesar de ser obrigatória, né, nas unidades, mas por uma série de circunstâncias e questões, enfim, diversas, caiu a cobertura, ou seja, menos crianças vacinadas, né, mesmo nas turmas vacinadas, e propensos a desenvolver tuberculose e as formas mais graves, como a tuberculose meningocócica, a tuberculose biliar, que é justamente as formas mais graves que a BCG previne, que protege, né, as crianças. A gente tem problema nessa área. A questão, como já foi levantado, né, da COVID nos últimos 2 anos, né, que comprometeu, significativamente impactou, né, toda a rede de atenção, né, todo o serviço, né, todo o sistema de saúde no nível global. No Brasil não foi diferente. Hoje, nós já vimos discutindo, né, Paulo, nas audiências, né, a imprensa, os grandes centros de estudo, tanto os internacionais, as agências, como a Organização Pan-Americana de Saúde, Imperial College de Londres, a Organização Mundial de Saúde, a própria Fiocruz, né, e outros centros e redes de pesquisadores já vinham apontando, né, que nós teríamos, né, um recrudescimento da doença, nós teríamos, né, um agravamento, né, dos indicadores da tuberculose, e aí no informe, né, da Organização Mundial de Saúde, por conta do Dia Mundial, ela justamente, num tom bastante crítico, né, traz um bastante crítico, assim, que nós tivemos pela primeira vez em 10 anos, né, um aumento da mortalidade de tuberculose no mundo, né, uma queda significativa, né, de diagnóstico, né, e de cura, que são os indicadores principais, né, de controle, né, biológico da doença, e num conjunto de empobrecimento geral, né, e conflitos. E estamos vendo aqui agora, por exemplo, a guerra, né, na Europa, na Ucrânia, que é um dos países que tem as mais altas incidências de tuberculose multiresistente, né, da Europa, né, provocando uma forte migração, né, de pessoas em situações de extremo abandono. Então, nós já assistimos, também já se anuncia também que nós teremos futuramente, em breve, né, também uma piora dos indicadores do primeiro mundo, né, dos países desenvolvidos, né, onde a tuberculose é considerada, existe a tuberculose, mas é considerada com os indicadores muito mais baixos do que nos países mais fora do desenvolvimento, entre eles o Brasil, né, é considerado sob controle. Enquanto que, no caso do Brasil, não, Brasil. Como foi colocado aqui, né, que acompanha o grupo de 30 países mais alta carga, né, da incidência de mortalidade e de uma crescente forma da transmissão da forma resistente, que é o que mais se preocupa, né, onde o nosso Estado domina. Bom, a gente sabe qual é o quadro, a gente sabe quais são as populações. O próprio Ministério da Saúde, na sua última versão do Plano Nacional, que foi aprovado recentemente, do Plano Nacional pela Eliminação da Tuberculose na Saúde Pública do Brasil, ele já mudando a sua metodologia, ele já traz, já aponta, né, mapas territoriais, né, geográficos, econômicos, mostrando aonde que se concentra, mostrando a correlação entre os dados epidemiológicos, os fatores sanitários, né, com correlacionados com as questões sociais e econômicas. É uma correlação direta, uma relação direta. Né. Quando você olha onde tem mais tuberculose, você tem mais desemprego, você tem moradias insalubres, né, você tem menos equipamentos sociais, você tem nível de instrução da população mais baixo, você tem violência urbana, enfim, você tem uma precariedade, você tem uma baixa qualidade de IDH, uma baixa qualidade de vida. E reforça ainda mais que, pensando numa resposta, né, para diminuir, né, e chegar a estatística que se considera um controle aceitável da doença, que nós não temos nesse momento, o Brasil não consegue atingir as metas mínimas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, né, de cura. A cura seria, de 85% da taxa mínima, para que haja um impacto real e preciso, né, na cadeia de transmissão e de mortalidade, e o Brasil fica entre 70, 72, 75, de patina, né, nos principais indicadores, a gente não consegue avançar. E quando a gente está falando do Brasil, a gente está falando também do estado do Rio de Janeiro, a gente está falando do município do Rio de Janeiro, né, pela importância, né, que tem no nível do número populacional e do ponto de vista da incidência e da carga da doença. Né. Se impactar a tuberculose, né, no estado do Rio de Janeiro, nos diversos municípios, entre eles o município do Rio de Janeiro, e a gente destaca sempre o município do Rio de Janeiro, devido a ter mais de 50% do total da carga da tuberculose no estado. Como agora os últimos dados, o último boletim, que a gente não teve tempo ainda de se debruçar, mas vamos estar. Já saiu uma matéria do jornal O Globo, né, com participação da gerência de tuberculose do estado. Parece que nós tínhamos saído da primeira posição, né, do coeficiente de incidência de mortalidade, mas nós voltamos, né, à pole position, né, à vergonhosa posição e preocupante posição, né, do estado, de maior mortalidade de tuberculose, né, em relação aos outros estados da federação. Então, isso nos dá nos traz uma grande responsabilidade, nos traz um grande peso, né, no sentido de tentar incidir sobre esse processo. O vereador Paulo Pinheiro, né, que há alguns anos vem presidindo a frente, né, parlamentar, né, de prevenção e combate à tuberculose, convocando várias audiências públicas, né, eu participei praticamente de todas as audiências, que vem num crescendo de qualificação do debate, levantamento de propostas, ouvindo o setor comunitário, né, a academia, os gestores, né, os pesquisadores, e trazendo um conjunto de visões. E nós chegamos no momento que a gente entendeu que teríamos condições de elaborar, né, um projeto de lei ou uma proposta, né, para colaborar, né, para auxiliar, né, a gestão municipal, né, para esse combate, né, para esse enfrentamento, né, para esse compromisso certo, né? Entendendo que, garantindo, né, o papel, e aí sim, o papel sempre de liderança da Secretaria de Saúde, mas que seria necessário envolver outras secretarias, outras políticas, né, programáticas, e que isso depende, né, de uma vontade política que vai para além, né, da gestão da saúde. Isso depende do nível central, do prefeito, da figura do seu prefeito, né, enquanto uma política, né, do município, né? Uma política que possa articular, chamar, né, as outras áreas para... E esse projeto de lei, agora lei, né, passou por uma ampla consulta pública, né, a sociedade, uma consulta aos gestores, aos pesquisadores, aos técnicos. Foi um projeto reescrito, né, por diversas mãos, uma resposta coletiva. E ele é uma agenda absolutamente positiva. E o Renato, eu acho que isso tem que ser levado ao prefeito. Ele vem no sentido de dar sustentação política, né, de apoiar, de dar suporte, né, às secretarias, né, à gestão municipal, né, para que a gente consiga, de fato, avançar e implementar as propostas. A gente tem várias outras questões que já foram levantadas em outras audiências, que não vale a pena aprofundar aqui, mas o Renato está... precisou bastante da questão das estratégias mais avançadas, mas nós temos questões básicas que a gente precisa retomar e avançar quando a gente fala de tuberculose no município do Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, as questões das campanhas. Nós não temos mais campanhas de massa, campanhas midiáticas, né, para conscientizar, para alertar a população, para informar a população sobre a existência da doença. Ainda comum quando a gente conversa com as pessoas ou quando saem as matérias e as campanhas, as pessoas, mas tuberculose ainda existe? Essa tuberculose, isso não é uma doença do passado, isso não é uma doença, né, das novelas de época, né? Do século XIX? Não. A tuberculose é uma doença do século XIX, é uma doença do século XX, é uma doença do século XX. Né? É uma doença que é milenar, que acompanha a humanidade e que constantemente ela se transforma e se adequa, né, ao seu perfil, a realidade, né, e o perfil social e econômico de cada período histórico, né, e de cada país, e de cada território. Então, a gente precisa, Renato, rediscutir essa questão da retomada das campanhas. O que nós estamos fazendo hoje no Dia Mundial, hoje faz 140 anos do momento do anúncio, né, pelo médico alemão e pesquisador Rabkoch, que anunciou ao mundo a descoberta do agente causador da tuberculose, bacilo, né, ao qual ganhou o seu nome, bacilo de Koch. São 140 anos já da descoberta do agente causador. Nós temos quase um século e meio e a tuberculose ainda continua sendo um problema de saúde pública, né, no nível global, principalmente nos países pobres e desenvolvimento no Brasil e dentro desse país nas populações mais vulneráveis. Que com o impacto da Covid, nós já sabíamos, nós já vimos colocando essa preocupação nas diversas audiências, em diversos documentos, estudos. A Organização Mundial de Saúde já vinha estimando, né, que nós teríamos um agravamento, né, e uma maior complexidade, né, no enfrentamento de questões relacionadas à saúde, que foi bastante impactado. Os recursos, que já eram poucos, né, para a tuberculose, eles foram deslocados, né, para atender a emergência da Covid. Os profissionais, recursos humanos também, os profissionais não financeiros, mas os humanos também, muitos se afastaram por conta da doença, da idade, de outras vulnerabilidades também, dos próprios profissionais de saúde. A população também se afastou dos serviços, né, não fazendo os testes, né, não fazendo prevenção. Muitos dos serviços foram deslocados, mudaram de endereço, mudaram de horário. Isso também desorganizou. Né? E a gente lembra que a tuberculose é um tratamento, o Renato chamou da questão do tratamento condicionado, né, que é um tratamento de tomada diária de medicação, profissional de saúde. Tem que ter uma rotina, né? Tem que ter um suporte. Essa rotina se perdeu, esse suporte, né, se esvaziou. Então, e a conta chegou, né? A conta dos 2 anos de Covid chegou e é uma conta salgada, é uma conta amarga, né, que a gente vai ter que pagar, que já estamos pagando os dados aí, né, do aumento da mortalidade depois de 10 anos, né, pela primeira vez o aumento da mortalidade. O fato que a tuberculose, né, desde 2015, superando a AIDS em 2015, né, como principal doença infecciosa, transmissível global de mortalidade, só foi superado nos últimos 2 anos pela Covid, pela emergência da Covid, e na medida que a Covid vai se tornando menos emergente, mais uma endemia e caindo na rotina do controle, né, como as gripes, a tuberculose, ela volta mais uma, vai voltar mais uma vez, né, a ocupar o lugar como primeira causa de morte do problema de saúde de doenças transmissíveis no mundo. Então, esse é um cenário que está posto, está colocado, está mais do que validado, e eu acho que é o momento da gente tirar das propostas que foram feitas, da expertise, né, acadêmica, né, da experiência dos serviços, tirar uma ação que seja efetiva e que reverta esse quadro. É o momento que a gente está vivendo é de alertar, mas é também de unir esforços, né, é também de pensar soluções, né, é também de buscar apoio e recursos. E a lei de autoria do vereador Paulo Pinheiro, que tem todo o apoio do movimento social, né, com participação técnica também, ela vem com uma agenda positiva, repito, né, no sentido de dar sustentação, de dar o apoio, né, para isso. É uma lei que também ela se inspirou, né, no Plano Nacional, ela está em sintonia, ela está com o Plano Nacional pelo fim da tuberculose, com a saúde pública. Acompanha também acompanha a discussão e a formatação também do Plano Estadual, que também segue em linha, né, em consonância com o Plano Nacional. Ou seja, nós temos aí, né, os 3 entes, né, o federal, o estadual, o municipal, no que toca programaticamente a questão da tuberculose, numa linha, né, de consenso, né, do que é necessário ser feito, o que é mais importante priorizar, né, e como deve ser feito. Não adianta a gente repetir a mesma forma. Eu falei da questão das campanhas, eu acho que isso é uma questão crítica, viu, Paulo? Eu acho que precisa, de alguma forma, garantir a retomada das campanhas de informação, de conscientização, de mobilização da população, para que ela seja uma parceira Araca tome a iniciativa de buscar para que se diminua o preconceito, a discriminação, o estigma, que é muito forte associada à doença. A gente sabe que grande parte das pessoas acaba diagnosticando de uma forma muito tardiamente, porque ela evita, né, o serviço, ela esconde a condição, né, de uma possível tuberculose. Né, não se fala, a gente precisa falar de tuberculose. Isso foi uma fala da Coordenação Nacional de Tuberculose. Assim, o Brasil precisa falar mais de tuberculose. Né, e as campanhas é um instrumento necessário em relação a isso. Uma outra questão, falando da atenção primária e das tradições da família e das equipes dos agentes comunitários de saúde, a gente precisa olhar com mais carinho e com mais proximidade a questão da formação, né, do treinamento e da supervisão dessas equipes. Eu tive a oportunidade de participar de várias audiências públicas, né, em parceria com organizações comunitárias dentro de favelas, periferias, como participei uma no Complexo do Alemão, né, com a Lúcia, né, que é uma liderança importante. Né, ela, inclusive, participou do depoimento agora para a matéria do RJ1, né, sobre a tuberculose da comunidade, onde os agentes comunitários, tinham vários agentes comunitários do Complexo do Alemão, que é um contingente gigantesco, né, de residências, de moradores, e que tem uma altíssima incidência, que segue o mesmo perfil, né, como o Jacaré, como da Rocinha, né, como Manguinhos, né, como Cidade de Deus. Os agentes relatavam, né, que, além da sobrecarga, né, de ter que fazer muitas visitas a muitas famílias, de acompanharem muitos pacientes, no tocante especificamente da tuberculose, eles se sentiam um pouco instrumentalizados, meio que inseguros em relação ao desenvolvimento do seu trabalho. Eles relatavam uma certa dificuldade, né, em fazer o trabalho por conta de uma falta de um melhor treinamento e de uma supervisão constante específica. A gente entende que a tuberculose não é o único agravo, mas os indicadores, né, de móvel mortalidade mostram que ela tem que ser tratada com prioridade. Ela não pode ser tratada burocraticamente, né, de uma forma igual, né, como outras questões. Acho que ela precisa ser priorizada. Eu acho que é uma forma que pode ser feito isso sem nenhum ônus, né? Basta, é uma questão da qualificação, da supervisão permanente, né, desses agentes comunitários de saúde. Eu acho que isso já traria um grande resultado, né, na melhoria da adesão do paciente, que a gente sabe que o abandono, né, no estado é muito grande. O abandono gera o surgimento da forma multirresistente, que isso, na verdade, é a grande ameaça global. A gente não se ilude, os países desenvolvidos, países ricos, na verdade, retomaram a questão da tuberculose como prioridade por conta da disseminação cada vez maior a cada ano. O reporte da OMS sobre a forma resistente, ele aumenta, né, nos países, inclusive na Europa, nos Estados Unidos, países que tinham indicadores bons sobre o controle da doença, apesar que elas continuavam existindo nas suas populações mais pobres, nos imigrantes. Sim. Mas hoje nós
estamos encerrando, só para a gente poder fechando aí.
Então, tá bom. Bom, eu acho assim, eu acho que a gente precisa aprender em relação ao que tem sido feito nos outros estados, o que tem sido feito a nível nacional. Acho que a gerência do estadual também tem a partir do plano, inclusive da transferência do recurso, que esse recurso também que a LERJ doou, acho que é um exemplo também para a Câmara Municipal, é de pensar de que forma a Câmara também pode disponibilizar e priorizar recursos complementares, né, pelo menos para a questão da proteção social, porque a gente sabe que o diagnóstico e tratamento é ofertado gratuitamente, não falta medicação, não falta teste, tem dificuldade, tem barreiras, né, que dificultam muitas vezes o diagnóstico e tratamento, mas não falta o insumo. Mas a gente sabe que a questão da alimentação, né, a questão do deslocamento do transporte, a questão das outras comorbidades, ela gera o que a OMS chama do custo catastrófico, né, que é quando, ainda que com a medicação gratuita, o tratamento da tuberculose, que é longo, no mínimo 6 meses, e às vezes de 1 ano a 2 anos, se for resistente, ele sobrecarrega, né, o paciente e a família, a renda familiar. Né, muitas vezes, a maior parte são homens, idade produtiva, que deixam de trabalhar e se transformam, né, num peso econômico. E, então, nós temos um custo catastrófico, isso é uma definição da própria Organização Mundial de Saúde. O Brasil tem colaborado com estudos em relação a isso. A gente pode, viu, Paulo, trazer, fazer um debate trazendo a doutora Etel Maciel, que é uma das especialistas, inclusive tem seminários dela agora com o Ministério da Saúde sobre isso, para trazer melhor essa discussão e da necessidade da gente também puxar pelo meio da assistência.
Vamos pensar nisso para frente.
Queria só, fechando, mas não esqueci, está dizendo assim, que no caso, como a lei estadual ela já está sendo implementada, ela foi a pioneira, enfim, já está um pouco mais avançada, uma das questões que nós propomos dentro da lei estadual é um mecanismo de participação do controle social, de monitoramento e acompanhamento da execução do plano. No caso, a proposta foi de que se criasse um conselho estadual, né, participando de diversos órgãos, né, de secretarias e do controle social, de conselhos, para que a gente possa acompanhar, monitorar a execução do plano. E aí eu estou falando da lei do plano, né, da sua autoria, né, e aproximar mais, né, os outros atores, as outras secretarias que são estratégicas também, junto com a Secretaria de Saúde, para que a gente possa, de fato, acompanhar no dia a dia, na rotina. A tuberculose, o dia da tuberculose não é só o dia 24 de março, é todo dia. Né? Todo dia é dia de luta contra a tuberculose. Muito obrigado, desculpe, passado.
Obrigado. Está ótimo. Vamos passar rapidamente para a nossa querida pesquisadora, que há algum tempo não nos víamos, a Roberta Gondim. Eu gostaria que ela, diante de tudo que ela ouviu aqui, enfocasse a sua experiência. Eu sei que você escreveu um livro há pouco tempo, seu trabalho exatamente com as populações mais vulneráveis. O que, que você gostaria de colocar em relação ao seu trabalho na tuberculose e ajudar a todos nós a fazer alguns complementos em relação a tudo que já foi falado? Seu tempo está liberado.
Boa noite a todas, todos e todes que nos assistem aqui. Eu quero começar agradecendo ao convite do vereador Paulo Pinheiro e da Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores e, ao mesmo tempo, parabenizar aqui essa iniciativa pela o projeto de lei, que eu acho que urge, né? A cidade do Rio de Janeiro enfrenta o problema da tuberculose há muito tempo e eu quero também saudar aqui meus companheiros Carlos Basília, né, um companheiro já antigo nessa luta, né, Carlos? E também o superintendente da atenção primária, Renato Coni, que eu estou conhecendo agora, mas, enfim, né, pela tua apresentação, nós circulamos pelo mesmo espaço, que foi o espaço da Rocinha, que eu também estudei tuberculose por lá. Eu não vou me delongar muito, Paulo, porque acho que já está tarde, né? E nós, assim, já falamos bastante coisa, mas eu queria começar dizendo que eu acho que o panorama da tuberculose no Brasil, e em especial no Rio de Janeiro, é desconcertante. Para mim, é essa palavra que nós temos que utilizar sem restrições, é desconcertante. E por que ela é desconcertante? Porque o panorama da tuberculose no Rio, no Brasil e no Rio em especial, ele é desconcertante. Por tudo que vocês já falaram agora, nós temos tratamento, nós sabemos curar, nós temos diagnóstico, é uma doença secular, é uma doença muito bem mapeada pela saúde pública. O Brasil, eu tenho certeza que Carlos concorda comigo, o Brasil sabe, na perspectiva das diretrizes, operar com excelência tudo o que precisa ser feito. E a pergunta que não quer calar é: por que que segue sendo desconcertante? E aí, do lugar, né, da análise, da avaliação da atuação do Estado, e aí eu falo do Estado brasileiro, né, não é especificamente de um governo ou de outro, né, mas da atuação política do Estado nos termos das políticas públicas, né, nós não podemos deixar de falar, né, a partir dessa avaliação, que esse desconcerto todo da condição da tuberculose no Brasil é porque nós apostamos ano após ano, década após década, e ouso dizer século após século, numa aposta social, política e econômica da desigualdade e num modelo de desenvolvimento que aprofunda a própria desigualdade. Nós temos uma colega na Fiocruz, uma pesquisadora que chama Roseli Magalhães, que tem uma frase muito provocadora e muito interessante quando ela diz: a tuberculose não é uma doença da pobreza, a tuberculose é uma doença da riqueza. E ela tem razão. Se nós olharmos os bolsões territoriais aonde a tuberculose tem a sua maior incidência, a sua maior mortalidade, são os espaços urbanos, Paulo, em que a concentração e a circulação e concentração de riquezas é maior. E o Rio de Janeiro é um exemplo disso. E aí, do que nós estamos falando? Nas desigualdades, nós estamos falando de pessoas, populações e territórios que sofrem com esse modelo, né, com este padrão de produção de desigualdade e de vulnerabilidade. São dinâmicas sociais que respondem historicamente por tramas sociais que vulnerabilizam sujeitos, vulnerabilizam territórios. Aí eu vou puxar, né, uma pontinha desse enredo da vulnerabilidade, né, atendendo ao convite do nosso querido vereador Paulo Pinheiro, e vou falar, né, num espectro das desigualdades. Nós temos um conjunto populacional que já está, no meu ponto de vista, fora da linha. É destituído de casa, destituído de teto, destituído de acesso a banheiro, é destituído de cidadania, cuja tarefa diária é a sobrevivência. A sobrevivência, a violência estrutural de Estado, e é uma violência cotidiana impetrada por esta dinâmica toda. Então, de quem eu estou falando? Eu estou falando da população em situação de rua. Se os indicadores da tuberculose no Brasil e no Rio de Janeiro em especial são desconcertantes, quando você vai olhar a população em situação de rua, não tem mais palavra. Você multiplica a décima ou milionésima potência a ideia do desconforto. Porque se hoje, Paulo, nós temos aquele indicador que você acabou de apresentar, que está no boletim que fala de 85, nós desenvolvemos, né, no âmbito da Fiocruz, da Escola Nacional de Saúde Pública, uma pesquisa que chama Marcadores Sociais de Raça e População em Situação de Rua, que nós estamos monitorando algumas doenças infecciosas de curso crônico 100% preveníveis, dentre elas a tuberculose. E a nossa pesquisadora, Ana Paula Cunha, fez alguns ensaios, né, a partir dos dados disponíveis hoje, né, no município do Rio, né, no Sinan Tuberculose, que, aliás, é o único sistema de informação de agravos notificáveis, em especial das doenças transmissíveis, óbvio, né, agravos das doenças transmissíveis, que tem no seu sistema de informação um quesito de registro se a população é domiciliada ou população em situação de rua. Então, isso para nós é fundamental, os outros nós não temos. Então, é muito possível, Paulo, nós monitorarmos a tuberculose em população em situação de rua a partir dos sistemas de notificação, ainda que nós saibamos que sejam subnotificados, né? E o que nós encontramos? Que a população em situação de rua, população geral em situação de rua, ou melhor, população geral está até 2021, quase em torno de 130 casos novos por 100 mil habitantes. Já a população em situação de rua é quase 5 vezes mais. Casos novos, até dezembro de 2021, nós tínhamos em torno de 495 casos novos por 100 mil habitantes. Isso é impensável. Então, nós temos que produzir políticas públicas. E aí, Paulo, eu concordo plenamente com o que você falou e Basília também. Temos que produzir políticas públicas que façam o enfrentamento dessas desigualdades a partir de ações intersetoriais. A saúde sozinha não vai dar conta, e Renato sabe disso. Renato, eu acho que já passou pela nossa casa, né, Renato? Acho que fez mestrado conosco, né, ou está fazendo, sabe muito bem da matriz da determinação social e que, nesse sentido, a saúde sozinha não vai dar conta. Porém, há ferramentas importantes, dispositivos gerenciais e do cuidado que a saúde precisa dar mais atenção. E aí, na população em situação de rua, em especial, né, a ação intersetorial, ela precisa acontecer, mas você precisa, eu concordo com o Carlos Basílio, investir na qualificação tanto das equipes, né, as equipes do cuidado, para além da perspectiva biomédica do tratamento medicamentoso estrito senso, mas também das equipes gestoras da APS. Né? Por quê? E aí eu estou falando da população em situação de rua em especial. A Política Nacional de Atenção Primária, de 2011, publicada em 2012, fala que a atenção à população em situação de rua é de responsabilidade de toda e qualquer equipe da APS. Isso é realidade? Não. A realidade é que a população em situação de rua, na perspectiva da atenção primária, é atendida por um dispositivo assistencial específico, que é o consultório na rua. No município do Rio de Janeiro, Renato sabe muito melhor que eu que, em sendo assim, dado que as equipes de saúde da família não mal conseguem dar conta da sua população, da população domiciliada na descrição territorial que ela opera, aí imagina da população em situação de rua. Só que o dispositivo assistencial construído nesse particular, no município do Rio, é insuficiente. Renato sabe disso, é insuficiente. E aí, como é que é o manejo da tuberculose para a pessoa que está em situação de rua? Tem toda uma abordagem, uma especificidade que precisa ser trabalhada, e para além da perspectiva biomédica. Então, tem que investir pesado na gestão do cuidado, na vigilância epidemiológica, né? com perspectivas, com direcionamentos diferenciados daquele que a gente está acostumado em relação à população domiciliada, certo? Eu não vou aqui dizer todas as o caminho das pedras, porque o consultório na rua atua nesse sentido. Então, nós precisamos investir, só que o próprio consultório na rua, que é um dispositivo da saúde, também não vai dar conta sozinho, ele tem que atuar de maneira intersetorial. Nós temos que falar de saneamento, nós temos que falar de violência. Não é mais concebível, no século que nós vivemos, que a assistência social atue juntamente com a vigilância urbana, no sentido de recolhimento compulsório dos pertences das pessoas em situação de rua, porque neste recolhimento compulsório não vai só lençol, colchão, drogas, vai identidade, vai os tuberculostásticos, vai o tratamento para outras doenças. Então, nós temos que pensar como é que nós vamos agir intersetorialmente. E, para isso, nós temos que ampliar o acesso da população em situação de rua às políticas sociais, em especial às políticas de saúde, da assistência, da habitação. E, assim, se nós não levarmos também essa discussão com muita seriedade para as pastas econômicas, né, Paulo? Não só as pastas sociais, mas as pastas econômicas de governos, né? Nós não vamos conseguir enfrentar com seriedade a questão da tuberculose, por tudo isso que nós já dissemos, por conta da determinação.
Roberta, desculpa, eu só não vou te atrapalhar, porque você está falando uma coisa tão, tão correta que eu preciso sublinhar e passar vários traços embaixo que você está falando. O que você disse, né? Um exemplo clássico que nós estamos vendo hoje no Rio de Janeiro. O governo tem uma proposta de fazer do centro da cidade uma outra cidade, né? O centro livre é um nome bonito que eles estão fazendo, e ali não cabem as atuações técnicas que você diz. Ali, para o governo, tem que fazer uma higienização. Já aconteceu no centro da cidade. Tiraram todos que estavam servindo alimentações, comida, quentinhas, no Largo da Carioca. Aqui não pode, que projeto do centro da cidade precisa ser limpo por aqui. Empurra todo mundo para a catedral para ficar na fila para pegar comida. Ou seja, o que você está falando é muito claro. Tem que haver uma combinação. Para tratar tudo isso, tem que haver uma combinação.
O nome disso é higienismo e eugenia. Nós sabemos muito bem qual é o nome dessa atuação, né? Todo o processo, ou a perspectiva de retirada de pessoas em situação de rua a partir de um paradigma de inclusão, não está nas agendas governamentais. E aí não é demérito do município do Rio em particular. Isso é um modelo de produção necropolítica, como nos diz o filósofo Achille Mbembe, e que nós continuamos investindo neste padrão. Então, não adianta nada a saúde pública, a saúde coletiva, ter o ferramental se as possibilidades de contexto caminham num outro sentido. Né? Eu ia só fechar, Paulo, com uma frase que eu gosto muito de um pesquisador médico, antropólogo, que eu tenho certeza que vocês todos conhecem, recentíssimo falecido, aliás, nós estamos nos ressentindo da morte dele até hoje, que é o Paul Farmer, né? Que chama o aumento da tuberculose no final da década de 80 como a vingança. É esse termo que ele usa, é a vingança. Por que é a vingança, né, Basília? Por que o aumento da tuberculose, quando veio, como uma vingança? Porque ela nunca deixou de existir. A tuberculose, ela deixou de... Ela saiu da agenda dos estados e dos organismos internacionais quando a Europa implementou o estado de bem-estar social. E você tinha pleno emprego, habitação, alimentação, vida digna. Com vida digna não tem tuberculose. A dignidade é incompatível com a tuberculose. E aí, quando foi? E aí ela sai da agenda global. Só que ela continuou graçando, né, Basília, a gente sabe disso, na periferia do sistema mundo, na África, nas Américas e nos bolsões de pobreza dos países do norte global. E aí vem a AIDS e a co-infecção. E aí a co-infecção, TB-HIV, começa a atingir os corpos brancos, masculinos, que ocupam os lugares de destaque na sociedade. Aí o Paul Farmer disse, isso é uma vingança da tuberculose. Ela está mostrando que não adianta jogar para debaixo do tapete porque ela volta. E essa volta, nós nunca, praticamente nunca conseguimos reverter. Né? Quer dizer, reverte em termos da população com possibilidade do exercício da cidadania, mas o resto fica com o resto. Então, Paulo, eu acho, inclusive, que no PL a gente precisa trazer com mais força essa questão, né, e aí a saúde especificamente, né, da APS, atenção primária em saúde, o consultório na rua é um dos dispositivos da APS, a gente precisa investir nas equipes, né, e precisa trabalhar intersetorialmente e trabalhar com prioridades. A gente tem estudos ecológicos, estudos territoriais, a gente sabe onde estão, a gente sabe. A questão é, vamos botar o dedo na ferida. Era um pouco isso que eu queria aqui compartilhar com vocês.
Muito obrigado,
agradecer,
Roberto,
mais uma vez o convite.
Muito obrigado, nós é que temos que agradecer a vocês. Acho que estamos caminhando para o final, né? Nós começamos aqui, começamos às 18h45, já estamos com 19, quase 20 horas, mas a gente tem que fazer um fechamento rápido aqui. O nível da discussão foi altíssimo, acho que nós não estamos aqui, não é uma discussão política contra o governo municipal, nada disso, estamos aqui num outro momento, falamos de oposição e governo de uma maneira muito clara, né? E o padrão colocado aqui é o meu padrão altíssimo, né? Eu fiquei com uma pequena dúvida quando você fez a Roberta fala sobre os números, 495 casos novos por 100 mil habitantes na população em situação de rua e 130 mil é na população domiciliada, é isso? 130 mil que você falou anteriormente na população geral domiciliada.
O que tá disponível isso está disponível no Sinan Tuberculose, tá? Agora de 2022, mas esse número é relativo a 2021. Casos novos por 100 mil habitantes, exatamente.
Certo. E pegando esse gancho, e pegar o Renato também, que está prestando atenção, que estou vendo que ele está bastante preocupado com tudo que ele está vendo que é a função. Esse número aí se assemelha, e você falou depois que você queria que você me enviasse quando possível, qual é esse número de casos que você tem, óbitos, também nessas populações você ficou de mandar, mas eu não consegui achar sobre essa população, Jacaré, Bom Sucesso, Complexo de Manguinhos, Mangueira, Mais Camorim, se você pudesse me mandar depois, saber qual é essa proporção, porque é muito grande, eu sei que essa proporção é quase a última vez que eu tinha a proporção lá das pessoas com privação, situação, proporção carcerária, nós tínhamos quase 800 casos para cada 100 mil habitantes. E esses números hoje se aproximam, ou seja, as comunidades com maiores dificuldades se aproximam quase que dos números do sistema penitenciário. Então, eu queria depois, se você pudesse mandar com calma isso aí. E, para encerrar, eu vou deixar cada um de nós falar, perguntarmos, quisermos falar também, o Renato fala sobre isso. Quando ele fala, Renato, só para que você compreenda depois, quando você fala sobre a importância da regulamentação da lei, acho que estamos à disposição trabalhar com você. Como é que nós podemos, eu quero saber de vocês, o que é que nós precisamos fazer para discutir um orçamento melhor para a tuberculose? Como é que nós vamos fazer emendas? Como é que nós vamos apresentar uma proposta na lei de diretrizes orçamentárias, na lei orçamentária lá em outubro, para que a gente possa trazer esses recursos do orçamento geral? Nós hoje tivemos uma belíssima notícia, e essas notícias, o prefeito, quando dá essa notícia, tem que saber que ele deu a notícia boa, que ele acha que é boa para ele, mas tem que ser boa para a população também. O prefeito hoje falou, numa avaliação do seu primeiro ano de governo, que nunca a cidade do Rio de Janeiro teve tão bem financeiramente. E não é somente por causa do dinheiro da SEDAI, é por causa do trabalho da Secretaria de Fazenda. Então, diante disso que eu acredito que seja verdade, do prefeito, é o momento de dizer, é o momento desse ótimo momento financeiro, da gente colocar dinheiro aonde precisa, não aonde não precisa. E aí a gente vai ter que equilibrar isso. Nós queremos um centro da cidade reavaliado, mas não com um preço caro para aquelas pessoas que estão no centro Não é porque querem, é porque foram jogadas para lá por essa mesma situação. Então, eu queria pedir a vocês, se você pudesse nos ajudar na sua complementação. Como é que você vê que poderemos fazer essa regulamentação, ajudar na regulamentação e na questão dos recursos financeiros daqui para frente? E essa avaliação que foi feita, se você pudesse acrescentar alguma coisa em relação a isso, a situação, você apresentou a questão no setor micro, né, exatamente dentro da secretaria, e como é que você vê a possibilidade, aonde nós da Câmara vamos poder ajudar mais para que a Secretaria de Assistência Social, né, eu acho que para mim é o prefeito que tem que fazer isso, mas nós vamos ter que cobrar assistência social, fazenda, meio ambiente, quando você habitação, quando você discute a questão das habitações, como é que nós podemos trabalhar em conjunto, a Câmara ajudando o governo? Não, nós não somos oposição ao governo, somos oposição ao que a gente acha errado. O que, que a gente pode fazer para auxiliar isso, em termos de como é que a gente vai entrar na Secretaria de Habitação e conversar na Secretaria de Habitação e discutir no plano diretor? Nós precisamos ter um item separado sobre habitação em regiões vulneráveis da cidade. Como é que a gente vai pensar isso? E passo para você, que você pode fazer as suas avaliações, suas considerações finais.
Ótimo, obrigado, vereador. Vou tentar ser breve para que a gente possa cumprir ainda aí um tempo exíguo, mas realmente o que o prefeito falou é uma verdade. A gente tem um momento financeiro muito, muito favorável. E é uma prática do prefeito Eduardo Paes colocar recurso na saúde. A execução financeira do município durante a primeira gestão Paes colocava além do mínimo constitucional do município na saúde. A gente viveu 4 anos de restrição, chegando em 2020 a 16% de recursos na saúde. E já na previsão da LOA de 2022, a gente ultrapassava com margem dos 25% para esse ano. E a gente tem um aumento aí de quase 2 bilhões de recursos, sendo a maior parte deles colocado na atenção primária. O que a gente fez com isso, né? Obviamente, ampliação da cobertura populacional. A gente vai chegar novamente a 70% de cobertura no município. Forte investimento nos territórios sociais. Então, é colocar a unidade de saúde onde a população precisa. E a gente sabe onde é. Em relação aos consultórios na rua, só reforçando o primeiro ponto. A gente precisa de informação. Todas as normativas técnicas aqui da superintendência colocaram que a informação, se a pessoa está ou não em situação de rua, precisa vir em todos os nossos relatórios, assim como o recorte raça-cor, assim como o recorte da representatividade da diversidade sexual. Então, vocês vão começar a perceber que os nossos dados vão apresentar sempre esse recorte de população em vulnerabilidade, população em situação de rua, raça-cor e diversidade sexual. Temos investimento em consultórios na rua, como a gente conversou recentemente. Atualmente são 9, já com uma expansão de 2 consultórios para esse ano e um planejamento de expansão, porque já fizemos contato com o Ministério já autorizou novos consultórios na rua no Rio de Janeiro. E só fechando, em relação às campanhas que foram trazidas pelo Carlos, a gente precisa fazer uma diferenciação entre o que é campanha de promoção da saúde, e existe um planejamento forte da Secretaria para isso. A gente usou o mês de março para potencializar, mas isso vai se desdobrar ao longo do ano. Mas as campanhas de mutirão ou campanhas que não estejam alinhadas aos princípios da atenção primária, essas a gente precisa discutir um pouco melhor com a sociedade civil. Tendo uma atenção primária forte, a gente não precisa, a gente prescinde dos mutirões. Então, acho que a gente precisa estreitar a nossa discussão, estreitar com a academia, estreitar com a sociedade civil, mas pegar o projeto de lei que agora já seja regulamentado, alinhando todos esses interesses e colocando o nosso plano de enfrentamento à tuberculose como carro-chefe de execução dessa lei no município. Agradeço a todos e me coloco à disposição. O vereador tem contato, o e-mail da superintendência e meu telefone ficou à disposição para a gente poder discutir tecnicamente todo esse desdobramento. Obrigado novamente a todos pela discussão.
Obrigado, Renato. Depois precisar, depois que os outros falarem, quiser também falar alguma coisa, agradeço a você. A gente sabe que, no que você colocou, quase tudo eu concordo, temos algumas divergências, são divergências de anos com o governo Eduardo Paes. É verdade que está botando mais dinheiro na saúde, mas é verdade também que, às vezes, o gasto, né, a maneira, por exemplo, como o governo vê o investimento em recursos humanos, eu discordo plenamente. Hoje nós estamos com um grave problema, e eu não quero nem discutir a OS, que sempre foi uma briga muito grande, eu tenho uma posição absolutamente contrária, mas é, o governo que está é o governo que faz, nós temos só que cobrar, mas nós estamos com um problema hoje da maneira como a prefeitura vem investindo em recursos humanos, é a contratação de todos os profissionais, médico, enfermeiro, técnico, enfermagem, todos eles. Hoje nós estamos caminhando para a Secretaria de Saúde para um nível cada vez maior de contratados temporários, o que eu acho que é uma lástima, uma lástima. Seja nas OS, seja na Rio Saúde, né? Já que nós estamos com... É, eu sou como a Roberta falou no início, nós somos... Ela não, mas eu sou muito velho na saúde e eu fiquei assustadíssimo essa semana quando eu vi a linha de vida da Secretaria Municipal de Saúde em relação a recursos humanos. Quando Eduardo Paes assumiu em 2009, saiu César Maia, a Secretaria Municipal de Saúde tinha 29 mil servidores públicos concursados estatutários e 5.500 contratados por cooperativas que César Maia resolveu fazer. Com o passar dos anos, com a política clara, que foi muito clara do prefeito Eduardo Paes, foi incrementar as organizações sociais a partir de 2009 e contratar pelo regime seletista essas organizações, os profissionais de saúde. Hoje, nós, e o que aconteceu? Os estatutários foram... Ninguém mais se interessa no concurso público. O jeito faz um concurso público para profissional de nível superior, para ganhar R$3.000 e tem um outro colega ganhando 11, ele não vai ficar. Nós hoje chegamos ao ponto, estamos discutindo com o secretário aí o plano de cargos, carreiras e salários da saúde, que a equipe, os profissionais elegíveis para esse plano hoje... Ou seja, o que restou da secretaria são 15 mil funcionários. Dos 29 mil, hoje são 15 mil. E da onde estão os outros profissionais? São 26 mil para o OES e quase 11 mil pela Rio Saúde. Ou seja, todos esses 26 mil e esses 11 mil são profissionais temporários. Isso cria algo que só quem viveu vai sentir isso bem. Quem não viveu, quem estudou, mas não viveu isso, não vai entender bem. O que, que significa a rotatividade do enfermeiro, do médico, do técnico de enfermagem numa instituição de saúde? O cara trabalha ali, 2 meses depois não está mais ali. O mercado o empurra para fora para buscar outras coisas. Mas está entendido e eu vou me colocar à disposição, vou entrar mais em contato com você para a gente conversar um pouco mais a respeito da regulamentação e a respeito dos orçamentos. Basília, 5 minutos para você encerrar.
Não, Paula, muito rapidamente, eu me sinto contemplado, quero agradecer pela oportunidade mais uma vez de participar desse debate, desse processo, dessa construção de uma resposta mais coletiva, né, com uma forte participação social, a enfrentamento da tuberculose no nosso município. Eu acho que os problemas a gente conhece bem, está bem diagnosticado, está bem mapeado, eu acho que os problemas também eles apontam quais são as soluções, e o que muitas das vezes a questão é que exige mais vontade política, né? E aí não está no nível do técnico, né? Do gerente, do programa, está no nível do gestor maior, uma vontade política para priorizar, para dar os investimentos necessários para que as estratégias sejam implementadas e que ele tenha o seu resultado. Em relação à questão, né, do Renato, e acho bacana, eu aceito o convite, Renato, para a gente sentar em algum momento um grupo mais ampliado para pensar o que seria um plano de comunicação, né? Que não é uma campanha pontual, né? Como acontece até, que também tem que ser papel, mas qual é o plano de comunicação de saúde, de promoção de saúde, onde a tuberculose esteja inserida e as suas comorbidades e associações com infecções, né, determinantes, e trabalhar essa questão do estigma, do preconceito, a questão, né, ainda do medo, da rejeição, que a doença ainda causa, das questões de violação de direitos humanos. Acho que a gente precisa realmente retomar essa discussão e não pensar só na perspectiva de que informar a população tuberculosa é informar que existe um bacilo, que atosa por mais 3 semanas e que tem tratamento. Acho que a gente precisa criar essa discussão, essa comunicação, né, com diversas peças, linguagens, dinâmicas. A gente tem todo um campo, né, de discussão para isso, que a gente pode depois sentar e conversar e trocar sobre isso. Em relação, voltando, Paulo, à questão do objetivo maior que nos traz hoje, no dia 24 de março, no Dia Mundial da Tuberculose, como a gente falou assim, todo dia é o dia de luta contra a tuberculose, não só no dia 24, que é a data emblemática, mas é que o projeto de lei, já lei, né, eu estou aqui, me coloco na torcida, né, para que o seu prefeito Eduardo Paes, né, assine a lei, né, que ela possa ser implementada e que dê sustentação política e que ela crie as condições necessárias para a construção de uma agenda. A gente precisa de uma agenda. As audiências, as manifestações, as mobilizações, elas são muito pontuais, mas o trabalho é cotidiano, né? O trabalho é rotina, né? O trabalho é sistemático. A gente precisa estabelecer, eu acho que a lei ela foi desenhada nessa perspectiva de criar uma base, né, de suporte, apoio, né, técnico, político, financeiro, né, social, para que a gente construa uma agenda permanente, né, de discussão e de trabalho, né, para que a gente possa avançar, para que a gente possa reagir, né, à conjuntura que foi descrita, né, no qual, enfim, a tuberculose está inserida e contextualizada, para que a gente possa, se não eliminar a tuberculose, né, que é o objetivo maior, pelo menos reduzir consideravelmente, significativamente, os indicadores, né, diminuir o número de novos casos a cada ano, né, reduzir o abandono, né, e principalmente o que mais nos incomoda, que nos afeta, que mais nos angustia, que é reduzir significativamente a mortalidade por uma doença, uma morte evitável, na medida que ela é diagnosticada e ela é tratada, né, pelo sistema, financiada pelo Sistema Único de Saúde, que a população tem um direito, né, e esse direito, o acesso desse direito não está sendo garantido, né, de alguma forma. Então, assim, então, parabenizando, né, o Paulo Pinheiro, quanto presidente, né, da Frente Parlamentar, que foi reinstalada novamente, né, nós estamos... Quantos anos, Paulo, já desde a instalação da primeira frente? Precisa depois fazer um...
Já tem uns 8 anos, meu Deus.
É um processo longo, mas tem mostrado agora os seus...
Antes era o vereador Eduardão. Eduardão era o vereador que...
Tivemos com vários vereadores. Tivemos o Carlos Eduardo, tivemos o Eduardão, tivemos o esqueci, me desculpe agora, mas tinha um anterior, né, a você, que não foi, infelizmente, também agora não sendo reeleito também, mas também...
Isso, Alexandre Arraes. Alexandre Arraes.
Isso, vereador Alexandre Arraes. Né, vários prefeitos passaram dentro desse processo, né, vários gestores, vários coordenadores, né, de área, e, enfim, e a gente está aqui, mas eu acho que agora a gente está no processo, então eu vou ficar aqui na torcida, eu quero...
Estamos desistindo.
Aguardando a boa notícia da assinatura da lei, para que a gente possa arregaçar as mangas e começar a trabalhar. E aí,
resistimos aos prefeitos e à Covid, né? Estamos aqui, então.
Pois é, somos sobreviventes, né, da Covid, seremos sobreviventes da tuberculose também.
Exatamente. Está ótimo. Obrigado, Basílio.
Boa noite, abraço.
E agradecer e passar a palavra para a Roberta. Para lembrar para o Roberto, muito obrigado, estou muito satisfeito, feliz com essa audiência pública, que nem todos os convidados vieram, mas os que vieram foram mais do que suficientes e não deixaram nenhuma saudade para aqueles que não vieram. Né? E eu queria dizer para
o
Roberto
também, o Paulo acabou não podendo participar porque houve uma série de eventos.
Exato, eu sei. 24. Algumas pessoas explicaram
com essa situação. As agendas se sobreporam, né?
Então, então, Roberto, eu queria que você falou tudo. Ótima sua apresentação, muito boa. Queria conhecer depois melhor algumas coisas do seu trabalho e dizer que essa sua preocupação com a população em situação de rua, eu participei de 2 audiências esse ano passado, que não eram da saúde, que eram de outra área, sobre população em situação de rua. E eu fiquei muito impressionado, não é com as autoridades, não. as autoridades tinham dificuldade, foi a Laura Carneiro que participou como secretária de assistência social, né? E outros secretários participaram, mas eu fiquei muito preocupado foi com a população que participou. As pessoas que foram lá e reclamavam da população de rua. E teve um detalhe que, não sei, aquela noite, eu sonhei a noite inteira com isso, que as pessoas, duas das pessoas que reclamavam, o que as pessoas queriam? Tirar da porta da casa dela esses caras que ficam deitados na rua. E um objeto se tornou o símbolo dessa reunião, que foi como é que as pessoas entendem isso. A indignação de uma dessas pessoas era por que a guarda municipal trata com tanto carinho, muitas vezes, ou tantas vezes não trata, o papelão. O papelão do cara que dorme na rua. O que, que é o papelão? Papelão já é para jogar fora logo que chega. E aí um dos moradores de rua que estava presente explicou para essa pessoa, a diferença social e econômica deles era enorme, ele explicou com uma maior classe para ela. Papelão, minha senhora, é o único bem que eu tenho. Eu não tenho outro bem. O único bem que eu possuo hoje é esse papelão aonde eu deito e me cobro. E ela não entendia isso, discutia por que tanto cuidado com o papelão. Essa é uma maneira difícil da gente ver essa situação da população de rua, independente de estar ou não contaminado com a tuberculose ou com outros problemas que são importantes. Palavra para você, finalizar agradecendo já a sua presença e a sua participação também.
Obrigada, Paulo. Ele quer finalizar com uma provocação enorme dessa, né? essa é a nossa questão, né, Paulo? Assim, quando você quer simplesmente remover o outro da sua vista, do seu panorama, né, do seu mundo, esse outro, produzido como outro, ele tem um histórico de vulnerabilização, ele tem um corpo, não é um outro qualquer. Os descartados humanos, eles têm cor, eles têm raça, eles têm origem, né? Então, a não empatia, o não reconhecimento do outro como humano, e logo, né, eu vou me preocupar como é que a gente resolve a vida dessa pessoa para que ela não precise ter no papelão o seu único bem. Não, esse raciocínio não se coloca, porque aquele outro, produzido como outro, pois que é diferente, ele não é humano. O reconhecimento de estatuto de humanidade não está dado, Paulo. E aí a gente vai ter que olhar o nosso histórico colonial. Olha a cor das pessoas em situação de rua. É negra. Olha a cor das prisões. As populações privadas de liberdade são negras.
As pessoas com tuberculose, né? 60%.
As pessoas que têm a maior incidência de tuberculose, por conseguinte, é negra. Então, Paulo, a gente tem que voltar muitas casas para discutir todo o nosso processo de formação societária, porque é naturalizado que outros sejam totalmente destituídos. E essa naturalização veio exatamente pela destituição do Estatuto de Humanidade. E aí, como é que a gente conversa? Começa-se a conversar com um sujeito que enuncia desta maneira, de que forma? Não tem empatia, não tem empatia. Então, assim, né? Quem é que produz empatia? É o Estado. O Estado tem que atuar. Né? O Estado tem que atuar. Então, é assim, para finalizar, eu quero mais uma vez agradecer, e eu aposto muito na potência da gestão municipal, né? Da gestão da Secretaria Municipal de Saúde, porque, assim, eu acho que a potência ela se localiza muito mais fortemente nos recursos técnicos, científicos que a secretaria tem, e aí do campo da saúde coletiva, do campo da biomedicina, mas precisa investir, né, nos desafios que estão colocados, né, dos recursos sociopolíticos. Eu acho que é aí que a gente precisa apoiar a secretaria, precisa, né, fazer uma discussão mais aprofundada, e chamar a sociedade e chamar os outros setores, né, para dialogar. Porque, volto a dizer, só a saúde não vai dar conta. Mas mesmo a saúde tem que investir, né, em áreas muito, muito sensíveis. Você acabou de trazer uma dimensão importante do processo de produção de saúde, que é o trabalho, o mundo do trabalho. Né? Como é que eu invisto na qualificação de equipes se elas são absolutamente flutuantes? Como é que eu faço isso?
É impossível. Né?
Então, pensem, uma lista de desafios aí que precisa ser enfrentados e que eu tenho certeza que recursos técnico-políticos, principalmente recursos técnicos, a Secretaria de Saúde tem bastante. Eu acho que a exposição do Renato deixou isso bastante claro. No mais, agradecer bastante essa discussão que a gente teve aqui, parabenizar Paulo e a Comissão de Saúde pela iniciativa, e estamos juntos, somos todos moradores do Rio de Janeiro. Eu não sou nascida aqui, mas eu estou quase 30 anos no Rio de Janeiro, já me considero uma parioca, e tenho, enfim, todo o interesse que nós possamos melhorar as condições de vida e de saúde da nossa população, em especial a questão da tuberculose no estado e no município. Obrigada, Paulo, mais uma vez.
Muito obrigado, Renata. Queria agradecer muito ao Renato Coni, ao Carlos Basília, à Roberta Gondim, por terem aceito o nosso convite para conversar sobre esse assunto tão importante para todos nós. Estaremos conversando mais e mais com a Secretaria de Saúde, cobrando mais e mais, e para que as pessoas que estão assistindo, alguns que estão aqui, quem estiver assistindo, entender que política é isso. Podemos fazer uma política com um P mais do que um P minúsculo, mas um P maiúsculo, para poder fazer. Essa é a nossa função. A função do parlamentar, a função do político é exatamente essa: produzir leis, fiscalizar o poder executivo e colaborar de alguma maneira para a melhoria da qualidade de vida de cada um de nós. Primeiro, conhecendo as informações e querendo discutir com seriedade, não com qualquer outro intuito. Muito obrigado a todos vocês. Queria agradecer ao Arthur e a todo o pessoal da TV Câmara, o Arthur, que é assessor da Comissão de Saúde, a todos os funcionários da TV Câmara que possibilitaram essa nossa participação hoje. Agradeço a todos e vamos continuar essa luta, Basília. Vamos à luta, que temos muito ainda pela frente, Roberta e Renato Coni. Um abraço para vocês, muito obrigado, uma boa noite para todos. Obrigado. Thank you.